Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Volume 11. Eu sou seu host, João Vilela, e hoje temos um convidado especialíssimo, nada mais nada menos do que Liceu Franco, um cara que quem é craque do áudio tá sempre antenado, e eu espero que, se você não conhece ele, você vai conhecer agora, vai ficar tão surpreso quanto eu fiquei na primeira vez que eu vi esse cara. Eu falei, quem que é esse cientista maluco aí falando tudo quanto é doideira? Será se ele é só mais um cara que fumou uma, ou será se ele realmente tem algo de valor pra dizer? E desde então, não sei, acho que deve fazer um ou dois anos, Liceu, desde então eu nunca parei de te acompanhar. E é por isso que você tá aqui hoje. Então, deu certo. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história do analógico, que é uma história, assim, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, mas entender um pouco como que ela se deu início, acho que é a parte mais interessante. Se você era um cara que sempre quis ir pro mundo analógico e só quando teve a oportunidade de ir, você realmente decidiu fazer essa migração 100%, ou se foi algo que você foi descobrindo aos poucos, talvez pelos seus próprios estudos, como é que foi esse trajeto aí da música analógica?
Eu comecei com a digital, né, usando umas mesinhas da... mesinha aí da Giannini, né, a primeira mesa que eu usei mesmo. Mas eu processava as coisas, gravava no computador. Aí eu fui largando essas coisinhas de lado, porque dava muito trabalho, cabeamento, tá, vou ligar direto. Sabe? E foi indo, cara, mais de 10 anos depois ali, eu estava completamente imerso ali nos Waves Tune, né, para afinar voz, para Drumagog, bateria, e o pod para guitarra. Eu gravava desse jeito aí, ligava tudo no pod, até o baixo. Tá, gravava, a galera entrava aí, toca aí, toca, toca, toca. Aí o cara tocava, eu editava tudo, trigava tudo, pronto, tá pronto. Aí todo mundo, caralho, o cara é um gênio da música, do áudio. Aí eu ficava lá assim, ah. Nessa época, eu podia muito bem gravar a galera com mais paciência, repetindo, vamos fazer de novo, vamos deixar essa bateria aí impecável, sacou?
Isso aqui.
Pega um take legal dela, vamos estudar aí o que você não está conseguindo fazer. Coisa rápida que eu faço hoje no estúdio aqui, automaticamente, porque não tem como editar, né? Enfim, eu vejo muita gente fazendo isso hoje, eu tento alertar a galera, falar, galera, isso aí é porque você está tomando o trabalho para você, né? Você não está respeitando a banda do jeito que ela é. Aí você fala assim, não, eu consigo fazer melhor do que você faz. Aí é fácil. Fácil. A gente custa perceber que, sim, a gente consegue fazer melhor do que o cara fez, mas a gente tá trapaceando, né, no mouse, tá botando no lugar. O trabalho que sai da sua mão não é o que a banda faz, sabe? É o que eu ouvia muito, mas não ligava muito para isso. E aí, com o tempo, eu fui colocando de novo, né, mesa de som. Um amigo meu falou, cara, tem que botar uma mesa de som ali, o cara é muito importante para mim, o Gabriel Zander. E eu fiquei, ele falou com tanta paixão, assim, cara, eu vou fazer isso então, cara. Foi daí que eu comecei a fazer um samba valvulado, comecei a fazer as coisas assim, porque eu mexi com eletrônica, né. Aí, depois dessa bagunça, eu entrei para engenharia eletrônica, e depois eu comecei, então, a projetar o meu equipamento aí, que é mais... Que é por causa do conhecimento, né, que eu consegui na faculdade, eu consegui, então, resolver entrada, saída, aí eu fui passando para o equalizador até fazer minha própria mesa de som. E um dia, tem um cara que se chama PP Monerá, ele falou assim, cara, vou arrumar para você uma máquina. E ele arrumou mesmo essa máquina aqui, 24 canais, e um cara que se chama Roberto Carvalho, um grande amigo, fez um assim, uma coisa incrível para a gente poder funcionar. E enfim, aí foi beleza, comecei a passar na máquina, só passar o som na fita para ver. Só que, cara, sentia que eu tava perdendo mais tempo do que que som da fita, meio que deu uma assim, tão assim, não sabe? Passar assim, ó, né? Eu sempre passei minhas máscaras na fita. Aí a máscara é uma música inteira, você manda para a caixinha ali. Que eu tinha, depois eu usei um Rotary MX550, um gravador mais parrudo, funcionou muito, fiquei muitos anos passando na fita, só a master. Mas quando eu comecei a gravar no gravadorzão, cara, eu achei que ia ser incrível, né? E não foi, porque o gravadorzão, ele é muito mais, ele tem muito mais som, né, pra falar desse jeito, que uma máquina de dois canais.
Sim.
Então, ele dá menos diferença no som do que uma máquina de dois canais. Sacou? Então, a máquina de dois canais é pro final da história ali do negócio. A não ser que você deixe ela super ultra calibrada. Mas o legal é você mudar a coisa arrancando o som da máquina. Então eu comecei a largar de lado o computador. Só como é que grava então? A gente chamou um amigo meu, Juliano Policarpo, a gente ficou 15 dias gravando duas músicas só. Que a gente conseguiu. Gravando várias vezes, voltamos, cara, metíamos na música, nos arranjos, eu mexi mais nos efeitos, aí eu descobri que tem que fazer mesmo. Tem que botar reverb na caixa, equalizar o bumbo, colocar gate na bateria inteira, torcer o rumo pra ele ficar grande, botar os microfones certos na guitarra, já deixar tudo alinhadinho. Aí o som é incrível na fita, e depois você deixa ele mais incrível ainda na mix. Então eu fui descobrindo assim, na porrada, né? Muita coisa. Muita gente já tinha me falado há muitos anos atrás. E aí a gente vem ignorando, né? Porque não é muita referência. Um cara falou ali, outro cara falou, tanta gente que fala um monte de coisa, né? Mas eu lembro, eu já ouvi várias vezes falando isso. O som tá na gravação. É, a gente escuta isso também, todo mundo escuta isso. Só que você não tem ideia do quanto que é o som estar na gravação, sacou? É tudo. Tem que pensar que o som tá todo na gravação, não existe mixagem. Para depois você fazer a mixagem, sabe? Aí fazer uma puta gravação, depois você vai ficar na mixagem assim, abrindo volume, acudinho, bota um efeito aqui, uma compressão paralela. Aí você vai ver como que os gringos trabalham, que eles fazem assim também, pelos que eu sigo, né? Os caras vão mostrar a mix de não sei quem. O som já tá incrível. Cara, dali pra frente já era, né? Então você ouve um cara cantando pra caralho, você ouve um batera com a sonzeira, o ideal seria a gente acompanhar antes, né? Pra você ver, ó, o cara botou ali os mic, escolheu dois, três, sacou? E aí hoje, então, depois de uns 5 anos, 4 anos, eu tirei o computador, eu gravo na fita mais anos, deve ter uns 6, 7 anos, mas tem poucos anos que eu tirei de verdade o computador e não tá fazendo falta nenhuma, pelo contrário, eu não fico mais olhando pra tela o dia inteiro, isso é muito importante pra saúde, né? Você não cansa olhando pra tela, assim, na tela. Então a banda ensaia bastante antes de gravar a música. Então você vê que os caras estão esforçando para fazer o som, né? E a qualidade do meu trabalho explodiu, porque agora eu faço a banda tocar bem melhor. Eu não, né? A banda responde tocar melhor, porque só ensaiar não é nada demais, cara. A banda tem que ser muito boa para gravar fita. Não, a banda tem que tocar a música do início até o fim. Você consegue fazer isso? Tocar a música do início até o fim? É tão difícil assim? Não é, né? É, mas não é, né? Claro que você fica com medo ali de errar, mas, cara, no primeiro, no terceiro, gravou a primeira, quebrou o gelo, depois você vai marretando de música. Sabe? Então, eu fui quebrando vários conceitos meus e falei, meu Deus, céu, isso aí eu já sabia, mas eu nunca soube como aplicar isso, tá pronto? Eu
Perfeito.
aprendi, cara, 40 anos de idade.
Perfeito, perfeito. Foi exatamente essa observação que o Pedro Peixoto bateu o martelo no último podcast falando o seguinte: cara, brasileiro desconhece o processo de gravação. E eu meio que querendo entender o que. Assim, eu já tinha uma ideia do que ele queria dizer, mas, pô, vou deixar o convidado elaborar, não vou colocar palavras na boca dele. Mas, ei, Pedro, o que você quer dizer com isso? Ele: não, cara, a galera acha que você não precisa tocar direito, você não precisa cantar direito, você não precisa tirar o timbre certo desde o começo. Acha que depois você corta tudo isso e você acha que é uma prova de que essa é uma mentalidade de alguém que tá iniciando, né? De alguém que tá, não se amadureceu para perceber o valor da gravação, né? O valor de já estar tá com o som bem produzido para chegar no processo de mixagem, né? Como é que você faz essa seleção para saber que a gravação vai render, vai gerar um bom resultado lá na frente dos músicos e dos profissionais, a qualidade da gravação que vai ficar o conteúdo, o material?
Essa parte legal, eu nunca sei, né, como é que vai ficar. A gente usa as coisas e vai modelando o seu trampo de acordo com o som que está vindo. E aí eu consigo, às vezes, vamos trocar a caixa da bateria, porque é aquela caixa mais grave, né? Vou botar um pedal de gate e compressor no baixo aqui para chegar mais pronto para mim, sacou? Mas tem baixista que não precisa, tem baixista, a maioria da galera coloca. Eu já me pervino ali, por exemplo. E a guita é a melhor parte, cara. Só escolher um amp e botar fogo nele.
Ai, ai. E nessa parte de gravação, Se a pessoa não chega pronta, você tem que meio que mandar real e falar, cara, bora marcar pra daqui uma semana, 2 semanas, porque não vai ficar legal. Como que é a sua postura caso as coisas acabam não acontecendo de um jeito que. Como é que é pra você?
Não, eu não tenho isso, não. A gente volta naquela ideia de quando você escuta uma banda, a banda é boa ou é ruim, sacou? Então, eles estão tocando bem ou estão tocando mal, né?
Sim.
Cara, muita gente, eu sei que os caras estão tocando mal e muita gente eu sei que os caras estão tocando bem. Mas às vezes outra pessoa vai falar, não, os caras não estão tocando bem não, eles estão fazendo aquilo ali, tá errado, sacou? Aí eu, cara, tá, eu não sabia, né? Entende? Então, o bom e ruim depende do seu nível de que você conhece ali.
Sim.
A banda aluga um fim de semana e compra os 3 dias de estúdio. E viajam para vir para cá. Então, definitivamente, não tem como os caras viajarem para cá, pegar avião, pegar aqui e mandar eles embora. E agora que tem que funcionar o negócio. Como eu já tenho experiência com banda, eu deixo os caras bem à vontade. Tá aí, passa o som, sente o estúdio. Sabe? Passa a música, vamos de novo. Sabe? A gente vai amaciando ali até os caras verem quando eles estão tocando o que eles conseguem fazer. Ninguém faz nada a mais e eu não deixo fazer nada a menos também, sacou? A gente
Entendi.
precisa trabalhar na galera.
Entendi.
É isso, é o grande lance. É uma coisa mais difícil da galera entender, os donos de estúdio entender, os produtores, é que você tem que respeitar a banda no nível que ela tá ali agora. A não ser que você queira realmente pegar os caras e falar, não, vamos fazer um trabalho aqui de evolução da sonoridade da bateria, da guitarra, vamos pegar os riffs aqui, não sei o quê, pegar esse vocal, vamos fazer isso, aquilo. Mas a banda tem que estar disposta, tem que perder muito tempo fazendo isso. Eu fazia isso muito há muitos anos atrás, né? Então tem bom que não faço. De vez em quando eu pego uma banda, faço uma pré e depois a gente grava o disco, sabe? É importante.
Esse processo é bem desafiador, na verdade, né? Se a gente parar pra pensar que a pessoa tem 3 dias pra chegar no estúdio e sair com um trabalho, assim, pronto, né? Sair com um trabalho, que aquela é a chance deles, que nem você falou, pegar avião, pô, gastar esse tempo pra poder gravar todo mundo junto. E nesse sentido, eu acho massa também falar sobre a sua personalidade, né? O seu jeito de vida, o seu jeito de conduzir as experiências que. Você tem uma personalidade muito forte, eu acho essa assim o melhor aspecto de você como pessoa. Mas consequentemente, eu imagino que quem não for gostar de você não vai gostar mesmo. E é potencialmente uma ponte queimada, assim, legal, né? Então, pra você, teve algum momento. Tipo, você sempre foi assim e se foda. Teve algum momento de que você acaba podando um pouquinho as suas. A sua, os seus inputs pra banda ou pra outros profissionais da música, justamente pra não queimar pontes e tudo mais, não sempre falar o que você está pensando, o que você tem em mente, ou é uma coisa que pra você é natural ser sempre assim, enfim.
Antigamente eu tinha medo de fazer as coisas, mas mesmo com o medo eu ainda dava o problema de conversar, né, com a galera, mas eu fui aprendendo com a internet, principalmente, a conversar, a falar o que eu estou querendo, o que eu estou querendo te ensinar, o que eu estou querendo aprender, sabe? Eu aprendi também muito, né? E pensar antes de falar e tentar elaborar alguma coisa, não vai falando tudo assim, ninguém entende nada. E aí acaba criando uma confusão. Então, eu acho que hoje, quem tem medo, a gente perde o medo com o tempo, né? Então, quem ainda tem medo, aí tem muita raiva de mim. Porque o cara tem medo do que eu falo seja uma verdade acima da verdade dele. Eu conheço várias pessoas que trabalham totalmente diferente de mim, e a gente conversa, brinca pra caralho com o outro. O maior medo que a galera tem, é o que eu tenho também, todo mundo, né, que a gente vai aprendendo a perder, é de alguém fazer um trabalho melhor que o seu. Sacou? De caralho, porra, como é essa, bicho? Como é que você fez isso? Caralho, fiz um box aqui, passou, nó. Beleza. Como é que você supera o medo que a gente tem, maior assim, de profissional, que é, eu acho, né? Dois grandes medos que a gente tem. É trabalhar com isso o resto da vida, e o outro é outra pessoa fazer melhor que você o trabalho. Sacou? Então, bom, se a outra pessoa faz melhor que você, significa então que você tem que aprender alguma coisa a mais, né? E talvez aquela pessoa tenha alguma coisa para você aprender com ela, tá ligado? Admitir mesmo, meu sonho é esse, é uma porcaria, achei muito mais ou menos e tal. Ah, beleza, então você já risca meu nome aí que você não vai gravar comigo, né? Não é burro agora de gravar com o cara do Spotify. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que pensar, mas tem que pensar de boa, velho. E admitir, tá, velho, o máximo que eu posso fazer é isso, sacou? Com a galera que vem aqui, né? E sobre essa de viver o resto da vida com o Trump, falando dos medos aí, né? Cara, não precisa viver o resto da vida com música, sinta livre, né, pra trabalhar com o que você quiser.
Nisso, para você, teve algum momento de transição em que você soube lidar com essas coisas melhores? Assim, eu sei que medo a gente vai, que nem você falando, com a idade, vai entendendo como conviver e superar eles, mas foi um processo para você entender quais seriam os seus potenciais e as suas limitações do jeito que você trabalha, do jeito que você consegue extrair seu som e daí por diante?
É, não, foi aos poucos mesmo que eu fui perdendo isso, repetindo pra mim, cara, tá certo, cara, eu faço o máximo que eu posso aí. E vou melhorar agora, na próxima eu melhoro mais, na próxima, ó, vamos investir ali mais. Eu sei também que, cara, dependendo da banda, você e eu, todo mundo tem preguiça de trabalhar, principalmente se você não for com a cara dos caras e tal. Mas a gente tem que engolir isso e fazer o melhor que souber para todo mundo, não importa quem seja. Eu vi muita gente também que grava melhor aquele cara, porque o cara é famoso, então tem grana e tal. E isso é muito errado. A gente tem que gravar bem todo mundo, cara. Então eu gravei um menino, chamei, ó, vamos gravar um disco aí e tal. Gravamos o disco dele, a gente fez o melhor que a gente conseguiu fazer. Já marcamos outra data, fizemos um trampo. E, pô, hoje o cara tá tocando pra caralho, descasso, sacou? Então foi importante pra mim. Um aprendizado grande, sacou? Mas isso é repetição.
E você daria alguma sugestão para alguém que vai, inevitavelmente, eu até diria, por um certo amadorismo e maturidade, e se comparando com outros profissionais para ir superando?
Eu acho que você tem que prestar mais atenção como as pessoas trabalham. Você não precisa fazer uma consultoria com pessoas, não precisa de um curso, às vezes. Só você prestando atenção de como a pessoa trabalha, como o profissional trabalha, para você conseguir agregar no seu trabalho, perder, né, superando as coisas.
Saquei, saquei. Isso é uma coisa que a ânsia acaba atrapalhando, eu diria até principalmente nos dias de hoje, que a gente tem acesso a todos os trabalhos na mais altíssima qualidade, e isso é algo incessante, né? Ilimitado. Essa falta de limite da informação que a gente tem pela internet faz com que a gente esteja sempre vendo qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo fazendo as coisas mais incríveis, e parece que é só isso que existe. Né? Porque antes, talvez se chegasse um som muito bom para você, pré-época de rede social, talvez chegava através de um disco, e só de você ver aquele tanto de nome, aquele tanto de profissional e de estúdio envolvido, e todos os processos, você fala, ah, beleza, eu consigo entender que esse som tá sensacional porque tiveram vários processos e profissionais competentes envolvidos. E aí muitas vezes a gente acaba enxergando de pessoas excepcionais e muito talentosas e talvez até que tiveram auxílio de outras pessoas que acabam estando um pouquinho mais por trás da cortina, né? Às vezes aquela pessoa que tá cantando uma música não é o próprio compositor, só que ela não conta isso pra ninguém, ou às vezes ela quer fazer parecer que o processo dela de gravação é super intuitivo, só que ela não conta que precisou de fazer centenas de takes pra achar um bom take e depois postar na rede social, né? Essa atitude que você acaba tendo contra a maré, né? Tanto pessoal sua como profissional, de querer mostrar a honestidade, de querer mostrar a verdade por trás do que uma banda consegue expressar, do que um som que a banda quer atingir, do que ele é feito. Para você, quais são os desafios, mas porque os desafios eu acho que assim muitas pessoas conseguem enxergar com uma certa facilidade, mas quais são os benefícios também de sempre procurar ter essa honestidade de uma banda tocando a vera, de um som acontecendo de verdade, desse mundo analógico, de toda essa sua experiência profissional, o que está envolvido?
Acho que mantém a música, né? Tem uma banda, o cara toca, né? Então grava e você escuta. Então toda aquela emoção dos caras, você escuta. Você vai no show dos caras, você passa a gostar daquela banda. Quando a gente faz tudo no computador, edita tudo, tudo, a sonoridade dos caras morrem, a característica dos caras vão morrer, vai morrer. Então, qualquer coisa que você escutar é qualquer coisa. Você não tem como apaixonar por uma banda se o cara faz tudo no computador. A não ser que tenha um marketing fodido em cima, tipo um Lamb of God, alguma coisa que é mais comercial, assim, né? É, Meshuggah, por exemplo, é uma vitrine de loja de música ali. Os caras vendem pod e banner. Primeira coisa que vem na minha cabeça quando vem Meshuggah. E o Drunk It From Hell, né? Que é o que eles fizeram pro Drumagog, que mudou totalmente o que é construir uma. Não, pro drama, né? Que é o que é totalmente outro mundo. Porque antes do Drunk It From Hell, cara, era uma bosta pra ter montado. Era horrível. Depois do Drunk It From Hell, aí você falou, cara, agora derrubou. Tanto é que eu fui pra Seattle pra ver, né? Os caras estão gravando lá, pequeno, por causa do Drunk It From Hell. Sacou? Falei, cara, e agora? O que vai acontecer? Aí fui pra lá, não tem nada disso. Tem microfone, bateria, amplificador de guitarra. Aí eu voltei, paguei o Drumagog meu, apaguei os plugins de afinação, apaguei tudo e voltei do zero lá, decolando bateria. Aí eu comecei a fazer os vídeos também no YouTube, né, pra ficar aquela coisa meio correlacionada ali. Pô, tem uns 12, 13, 14 anos depois que eu tô nessa daqui. Então foi esse baque aí do Drunk It From Hell, o principal motivo ali deu falar, cara, tem alguma coisa errada nisso. Que agora o baterista não vai pro estúdio gravar, sacou? Ah, só que o Drunk It From Hell tem uns pratos Legion ali, e a gente tem uns pratos Orange. Não é tão assim, né? Eu tenho meu prato e eu toco do meu jeito. E o programa não pode me substituir. Por quê? Senão eu vou pra minha casa com baterista, sacou? Alice in Chains, por exemplo, você vai ver. Quão expressivo é tudo ali dentro. É muito expressivo. Você escuta os caras arrancando, sangue tocando. Iron Maiden também, que é uma banda muito famosa. Vou citar os clássicos, né? Seus clássicos não tinham, não era um Meshuggah que tem a intenção de vender. Um Lamb of God também deve ser. Você tem o kit dos caras. Paramore, você tem o kit deles de simulação de guitarra, de bateria. Sacou? As bandas novas. É mais marketing do que a banda mesmo, sacou? Tudo novo é marketing, sacou? A mulher lá bota umas pessoas, não sei como é que fala isso, acima do peso, então obesa, então qualquer coisa, no palco, pra ela ganhar o público ficar, nossa, que legal que mulher, ela inclui as pessoas ali, é isso mesmo, diga não a bababá, mas a própria cantora, ela tá retinha. A lipo dela tá marcada. É marca. Só que é muito sutil. Não, não é muito sutil, não. É muito na cara. Mas a galera não consegue sacar isso hoje em dia. Porque tudo é assim. Tudo. Ninguém fala nada. Não tá querendo vender alguma coisa daqui a pouco, sacou?
Você acha que isso é uma questão de tempo até as pessoas ficarem cheias de TikTok? E se é que já não estão, só que num movimento um pouco mais forte para recusarem receber esse tipo de som, esse tipo de conteúdo, esse tipo de visual, falar chega disso, isso é algo que realmente as pessoas querem voltar para os anos 60, 70, 80, porque eu sei que pode soar clichê, né? Ah, antigamente tudo era melhor, mas tinha muita verdade no antigamente, né? Porque era o único jeito de se fazer. Então você acha que é questão de tempo para esse tipo de estética de movimento morrer mesmo? Diminuir a capilaridade?
Não, acho que vai seguir um caminho paralelo, né? Igual a gente está falando, fazendo agora, nosso caminho paralelo para bandas independentes, né? Do nosso próprio site de música. E eu acho que o futuro é esse. Você tem, por exemplo, as marcas grandes, Nivea, TCL, e acabou. Outras marcas também, né? E a galera Marshall, por exemplo, já era. Tá fazendo até caixinha Bluetooth, mas eu brinquei num vídeo e tá realmente feliz assim mesmo, porque o Jim Marshall morreu e tal, então não tem como sustentar uma marca tantos anos assim, né? Com o tempo, essas marcas vão virar genérico, né? Marshall, Fender, né? Y. Acabou esse negócio. Né? Então agora a gente precisa de pessoas novas, de marcas novas, para poder entregar, né? A galera, de novo, essa qualidade. Então, assim. É isso, acabou um, começa o outro, né? A família não quer sustentar pela mãe de ter uma rixa. O cara põe qualquer madeira agora, baixa o preço, vamos fazer qualquer um comprar uma guita agora. É só o filho do dono morrer e o sobrinho pegar a fábrica pra ele que vai acontecer isso.
É triste, mas infelizmente esse movimento. Engraçado que às vezes parece até inevitável, sei lá, tipo, parece que todas as coisas andam nesse caminho de uma certa desvirtude, né? De ter a qualidade e prezar isso acima de tudo, mas pro barateamento, né? De fazer a acessibilidade, parece que é o caminho que as marcas acabam querendo ir. É, parece ser uma coisa que não tem volta mesmo. Ah, inclusive, como é que chama a plataforma de streaming? É o YD? Eu não sei se eu cheguei a ver você pronunciando, então não tenho certeza.
É o YD, é de Anne Elding, que significa que é uma coisa sólida ali que ninguém tira do lugar, sacou?
O que que incentivou você a fazer as decisões que você fez no dia de hoje, né? Porque já tem conteúdo seu falando que não vai aceitar músicos que fazem todo o processo de produção e gravação por conta própria, não vai aceitar alguns estilos de música, e aí eu quero que você elabore o porquê de aceitar e o porquê de não aceitar, tais diretrizes.
A gente pensou assim, cara, se a gente está tendo um caos na música hoje, de quê? Ele tem milhões de músicas no Spotify, e por dia, cento e poucas músicas, cento e poucas mil músicas por dia são upadas nessas plataformas. Então a gente tem aí um caos. Por quê? Você não recebe, né? A galera coloca lá e não consegue monetizar. YouTube, por exemplo, se você coloca um vídeo falando sobre educação, né, educativo, você até coloca lá no educativo, eu acho que ele monetiza mais, né, seu vídeo do que um vídeo de humor, por exemplo. Aí, porta do fundo, bota um vídeo da não sei quantos milhões de views, né? Só que com tantos milhões de views nos vídeos de mostrando gatinho, mostrando porta do fundo, mostrando não sei o quê, os seus 1.000 views que há 20 anos atrás seria incrível, não vale mais nada, sacou? Mesma coisa com isso, é muito pior agora com o streaming, porque a música não tem discriminação ali dentro. Você não clica ali, ó, sou músico independente. Então, cara, quando você clica ali, sou músico independente, significa que não tem gravadora com você. Então, essa galera ensaia, gasta com ensaio, com corda, com guitarra, com prato, com baqueta, com tudo. Vai pro estúdio ensaiar, todo mundo tem um curso ali, a galera trabalha com outra coisa pra poder apresentar isso. Sacou? Aí vai, grava a música dele, posta na plataforma pra ganhar uns views, arrecadar uma grana. Aí o cara tá em casa, tá tudo em casa no programa, não toca porque ele não tem banda, ele não participa de nada, ele faz sozinho, ou seja, não agregou nada pra ninguém. Sacou? E aí ele posta no mesmo lugar. Tá ligado? E aí eu acho que isso não é justo, sacou? Não que a banda seja boa ou ruim, não estamos falando de bom som, bom ou ruim, estamos falando só disso. De uma pessoa, imagina o cara assim, o cara fez faculdade, estudou, fez não sei o quê, não sei o quê, e tá lá cobrando R$ 500 por hora, e aí o cara monta simplesmente, vai lá, levanta a barraca também, e fala, também cobra R$ 200 por hora aqui na minha coisa. Ué, mas, sacou? Aí o cara tem uma propaganda melhor que a sua, ele vai ganhar mais. É o que acontece hoje na música. Todo mundo. Na música, hoje não, né? Sempre aconteceu. Todo mundo fica indignado com aquela banda que foi de uma porcaria aquela banda. Banda muito mais legal na sociedade e não tá ali. Por quê? Tem vários motivos, tá? Mas vamos focar só no motivo do investimento. Sem dinheiro, você não vai para lugar nenhum. E quando a galera tem dinheiro, normalmente não tem o talento, porque Deus é a culpa de Deus, né? Ele nunca põe as coisas certas em todo mundo. Ele sempre dá talento a um, dinheiro com o outro, beleza com o outro, tá ligado? Só o João Mike tem tudo. Já comentei isso. Mas normalmente aquele cara foda, talentosíssimo, ele nasce cagado, sacou? Lá, fudido lá. Então ele tem que sair dali de alguma forma. É o que a galera mais falou. Ah, mas eu gravo em casa porque eu não tenho condição e tal. Não, não, não é isso. Chegar em casa porque você consegue baixar os programas e gravar, é, né? Por isso que chegar em casa. Não é porque você não tem condição. Porque quando a gente era moleque, eu via várias bandas também, que não tinha condição nenhuma, conseguia gravar em algum estúdio, Zé de Chinelo ali do bairro dele. E o estúdio Zé de Chinelo do bairro dele é um cara também que trabalhou pra caralho pra conseguir montar aquele estúdio. Então existe uma luta muito grande do cara para ter o estúdio dele, da banda, para conseguir tocar e ensaiar, sair de noite tocar, que é bom pra caramba. Enfim. E uma galera que está inventando, né? Que ele tem o mesmo direito por causa de quê? Do talento dele, tá ligado? Não, não é assim que funciona. Entendeu?
Entendi.
Aí a gente pensa, como a gente vai abrir uma plataforma para receber as músicas de sei lá quantas mil pessoas? Como é que a gente vai garantir para quem vai entrar na plataforma aqui que as músicas são boas? Para você gerar interesse das pessoas de entrar na plataforma. Eu tenho certeza absoluta disso aí. Eu acho que todo mundo tem essa certeza também. Quando você pensa coletivamente, ou individualmente, e cara, o que tem de porcaria por aí é muita coisa, né? Agora, o que tem de porcaria sendo gravado dentro de estúdio é bem menos. Mas é muito menos mesmo. Eu garanto para você. A gente cadastrou 60 estúdios até agora. Eu acho que a gente vai chegar nos 100 ali, até daqui a pouco. Então, você vai pegar um estúdio e vai falar pro cara, cara, você vai ter direito a colocar 30 músicas no início, no máximo, na plataforma em toque. São 30, vai dar uns 2 mil poucas músicas. Quando começar, a plataforma já vai ter 2 mil músicas lá pra galera ouvir. 2 mil músicas. Olha só, 2 mil músicas dentro da plataforma para você ouvir de vários estilos diferentes. Mas como é que você vai entrar lá e vai estar boa? São músicas realmente bem feitas e tal. Porque o cara do estúdio, ele não vai querer botar qualquer coisa na plataforma, principalmente na estreia da plataforma. Então ele vai ter que colocar, eu falo pra galera, bicho, coloca o melhor disco que você tem aí, sacou? Tiro da sua banda, se não for tão bom assim. Mas põe o melhor disso que todo mundo vai querer ver o que está fazendo aí, sacou? Então, dessa maneira, a gente consegue garantir, pelo menos, uma porcentagem infinitamente maior, né? Uma qualidade dentro da plataforma, distribuindo a responsabilidade para os estúdios, sacou? Os estúdios têm duas responsabilidades. Primeiro, seu nome vai estar lá. Não faz merda para nós, não. Coloca sua coisa boa ali. Se acabar ou não, nós vamos ouvir muita coisa dali e quando a gente identificar um negócio que não condiz, a gente vai pedir pro cara, vai ter tudo conversado. E segundo, os estúdios têm que assumir a responsabilidade autoral da banda, porque a plataforma está aqui, aí os estúdios estão no meio do caminho e as bandas estão fornecendo as músicas. Então tem um problema legal, né? Que a gente vai ter que olhar ainda para o rap, para música eletrônica, para galera que sampleia outras coisas, mas deixa para lá. Então a banda, quando é uma galera iniciante, moleque, principalmente que tá no quarto sozinho, ele sem querer faz uma música que é igualzinho do inglês, igualzinho, cara, só cantou em português, mas foda-se, porque ele é inexperiente, não tem ninguém ali com ele trabalhando junto dele, ele tá sozinho, aí ele abre o programa, vai ficar bom pra caralho, com certeza, vai ficar bom, o programa é muito bom hoje, cara, você põe guitarra ali, põe na do Paramore. Mais ou menos, afina tudo, edita tudo, né? Aí o cara mete na plataforma e toma um processo de, né, de plágio, de alguma coisa assim. Aí o cara falou assim: ah, mas o cara, ninguém vai processar um cara pequeno, vai. Vai que ele tá dentro de uma plataforma de streaming. Então o negócio é muito sério. Não é uma musiquinha que você faz no YouTube, não. É uma plataforma que vai ter muita gente lá dentro que recebe, que movimenta dinheiro, que paga todo mundo. Então ali não pode brincar. Então, a coisa mais séria de todas, os estúdios terão que arcar com essas bandas populares. Ou seja, o estúdio vai chegar assim e falar: cara, a música tá aparecendo pra caramba, bom job, cara. É melhor a gente não pôr, não, hein? Porque, sei lá, vamos tirar essa música de lado e tal. Não põe, não. Sacou? Todo mundo vai ficar prestando mais atenção na música. Agora, sobre os estilos de música, funk e o sertanejo universitário. Por quê? Ah, só porque isso é discriminação, você não gosta disso? Não, cara. Porque em todo lugar que você vai, tá tocando funk. Quantas pessoas de funk que eu conheço que estão super famosas, bombando pra caralho, fazendo baile, fudendo, arrebentando tudo. Muita gente, cara. Aqui no estúdio já vem um monte de gente. Quando vem um funkeiro aqui no estúdio aqui, pode ter certeza absoluta. O bicho tem 300 milhões de views no Play, não sei o quê. Vem um cara aqui, cara, Eu falei, ah, não é possível. O cara tá com conversão de bilhões de views, sacou? O cara é gigante, cara. Toca em tudo quanto é programa. O cara é grande pra caralho. Punk, sacou? Então eu vou falar assim, eu posso falar, ser mais rígido e falar assim, cara, se você faz punk e não, e tá na merda, isso é ruim mesmo, sacou? Porque quem sabe fazer um funk, eu tô falando assim, sabe atingir as pessoas, né? Às vezes apelando, sei lá, não interessa também, né? Você vai fazer certo, pode ficar tranquilo. Sertanejo universitário, você vai tocar com a galera, sacou? Porque tem muita gente que eu conheço que foi tocar no sertanejo pra ganhar grana. Então você vai tocar, você vai fazer as coisas. Tem o forró brega, tem o trap, que não é o rap que o cara fica lá contando da vida dele, e o outro crescendo e no balanço. Isso é o rap. Aí tem o trap, que não é legal, cara, que tem os beatmakers que já queimaram o filme do que é ser beatmaker, né? Porque é a mesma história das bandas, os caras baixam o programinha, faz um negócio lá, ninguém tem noção nenhuma do que tá fazendo e entope a rede disso. Então é uma outra coisa que está extremamente saturada. É esse som aí. Poesia acústica também é uma parada que tá, não sei como é que tá agora, mas há uns 2 anos atrás era um negócio que todo lugar tinha. E hoje tem até uma música da galera mais pop, assim, mexendo com isso aí. E pro pessoal evangélico, eles pediram para eu falar sobre o worship, é uma coisa muito comum no mundo evangélico, que fala, cara, ninguém aguenta mais isso. É uma das músicas, né? Porque eles usam os elementos ali, só que todo mundo usa os mesmos elementos, né? De impacto, de tal, de não sei o quê. É bonito, quando você ouve a primeira vez, assim, você ouve, só, pô, que fodão essa música. Só que você vai ver, essa música é igual a todas, né? Então a gente não pode. Não sei se eu citei também o forró brega, é aquele. Não precisa da plataforma, não tem nada a ver com a plataforma. Então vai entrar jazz, blues, PD, música regional, que é um forró pé de serra, que é muito diferente, né, do forró brega, é um forró pé de serra, os caras tocando, zabumba, sertanejo com dois tizinhos tocando, chorando assim na viola. Pô, isso é música regional, né? Eu consideraria. As músicas de Minas, que fala de montanha, de não sei o quê, sacou? Aí você tem o metal, death metal, não vai aceitar baterias montadas, aquelas baterias trrr, de mentirinha, sacou? Porque tem um problema conceitual aí também, que eu acho que rola muito dinheiro também com o metal. Tem muita gente que monta banda de metal para vender o trabalho deles. Então tem muita banda de metal falsa por aí. É um mercado também foda, o metal moderno, tá? Tem muita apelação visual, tem muita apelação que a música mesmo, tipo assim, não tem ali. Então metal moderno. Não vai entrar. É um estilo que a gente ficou um tempão também pensando, né? O que faz com o metal? Vai achar o metal que tá duro ali, os caras tocando mesmo, sacou? Que é o metal mesmo, é a agressividade ali expressa na música.
Perfeito, melhor explicação impossível. Pelo que você me falou, e se eu conseguir traduzir da melhor maneira possível, então, de certa forma, o anseio da YD é dar uma regulada no mercado musical e fazer isso fazer sentido?
Não, é uma alternativa que a gente vai ter agora, sacou? O mercado tá ali funcionando, não vai deixar de funcionar daquele jeito, tá tudo correndo bem para eles, tá? Só que a gente, vamos fazer o nosso aqui, vamos. É só isso, só. Não vai incomodar absolutamente nada neles, porque vamos supor que eu vou tirar todos os clientes do Spotify para minha plataforma. Vai ser 0,1%. Não vai fazer nada. O Spotify vai até me agradecer. Nossa, graças a Deus, muita ralé daqui. Sabe? Não é importante para eles. Não é interessante para música. Não é interessante para o mainstream um blues, cara. Um jazz, um rock and roll. Não é interessante, isso aí não dá nada. Sacou? Por isso que a gente está saindo. É só as pessoas excluídas totalmente do mainstream hoje. Por isso que funk não faz sentido absolutamente nenhum entrar na plataforma. Sacou? Porque você tem para onde ir. Você tem para onde correr com seu funk, sacou? Agora um rock and roll não tem, não.
Então, reformulando um pouco a pergunta, seria um anseio de fazer o mercado musical fazer sentido para quem não tem um mercado, digamos assim, para quem tenta entrar naquela corrida de ratos que é inalcançável para esses tipos de música que você falou, e aí sim tem um mercado desse público alternativo?
E futuramente, o que vai acontecer? Com a plataforma rodando, funcionando, já beleza, com muita gente já inscrita, muita gente pagando ali a mensalidade, com patrocinador e tal, a gente consegue um motivo para gravar as bandas. Eu acho que a partir do momento que a gente anuncia a plataforma, os estúdios já podem ficar espertos para conseguir as bandas, para fazer um novo, fazer um disco só para essa plataforma agora, fazer um puta disco, sacou? Eu tenho certeza que já está incentivando muita gente a querer fazer um disco legal. Então, essa galera que grava sozinha em casa, você se acha bom mesmo? Sim. Então, agora você pode, eu vou até falar o nome, investir no seu disco, sacou? Investir de verdade. Pô, vou fazer um disco com seu estúdio. Vamos investir juntos? Eu pago a metade da gravação, o estúdio paga a metade, a gente grava um discão para colocar nessa plataforma e a gente vê o que vai acontecer. Divulga bastante para ver se recupera uma parte da grana. Sacou? Porque a gente está prevendo ali uma previsãozinha, mais ou menos, tá? Mais uns R$ 200 a cada 1.000 views dentro da plataforma. Mais ou menos ali que a gente está querendo chegar nesse número. Mas a contagem da plataforma vai ser inteligente. Por exemplo, entrou um artista mais conhecido lá, ele não vai tomar tudo, tá ligado? Vai ter um teto ali, uma porcentagem ali, cara, você não pode pegar mais que isso daqui. Senão você fode todo mundo, né? Tudo bem, você pode pegar uma parte boa aí, porque, né, todo mundo te conhece, todo mundo vai ouvir sua música, mas tem um limite esse negócio. Outra, se tem a sua banda, aí o colega seu entra na plataforma, que te conhece, e fica ouvindo sua música pra caramba. Do nada, assim, porque querem. Então a grana deles vai mais pra você, sacou? Não, porque não faz muito sentido o cara escuta muito a sua música, mas o dinheiro dele vai para pagar outro artista, sacou? Então isso vai ser uma matemáticazinha doida que os caras vão fazer mais inteligente assim de distribuição da grana lá dentro. Mas mesmo assim, a gente está prevendo essa grana aí. Então vamos supor, cara, que em 2 anos, 3 anos, arrecadando grana, correndo muito atrás, talvez você consiga recuperar o dinheiro que você gastou na gravação. Isso vai ser a coisa mais inédita do mundo, né? Já está sendo muita coisa inédita de uma plataforma que não tem fins lucrativos reverter todo o dinheiro para a banda. Isso vai funcionar porque a gente não vai deixar entrar muita música em relação aos assinantes. Então, por isso que vamos começar com 2.000 músicas e vamos ter que deixar acumular bastante assinantes para a gente abrir e colocar mais músicas. Entendeu?
Perfeito. Engraçado como a partir do momento que você coloca uma barreira de entrada, você tem novas possibilidades, né? Novos benefícios para quem é parte desse grupo seleto. Então, acho que às vezes é isso que quem tá de fora não consegue enxergar com tanta clareza, que você impedir um certo número de pessoas que já tem o seu lugar de entrar faz com que quem tá dentro seja mais beneficiado, né? Então, assim, acaba que quem tá no mundo do streaming hoje em dia, quem tá no Spotify e é um grande artista, são poucos que são insanamente beneficiados e são inúmeros que são quase nada beneficiados, todos concorrendo pelo mesmo objetivo dentro de uma mesma plataforma. Então, cara, sinceramente, eu achei genial, assim, ter essa visão de enxergar, que nem você acabou de falar, como que a gente vai usar a matemática, a inteligência pra transformar todos os possíveis ângulos de picaretagem de pessoas que vão tentar. Opa, então vou pedir pro meu. Vou dar play 1.000 vezes na minha banda, já que vai ser 20 centavos cada play. Sei lá. Então, cada vez que eu dou um play, eu ganho 20 centavos, entendeu? Então, assim, achei genial ter todos esses aspectos que eu torço muito para que funcione, porque, que nem você falou, pode se tornar verdadeiro o termo investir em um álbum, né? Porque hoje em dia você acaba investindo, querendo ou não, em uma vitrine. E essa vitrine pode lá na frente se reverter em dinheiro se você aproveitar shows em cima disso, se você vender merch em cima disso. Só que é muito mais você sendo uma empresa e um marqueteiro do que uma banda, verdadeiramente falando. Então, Nesse aspecto, eu até gostaria de ver sua opinião, o que é que você pensa a respeito do marketing como um todo, o marketing musical, se ele tem um certo nível de legitimidade, se anúncios pagos, enfim, se tudo isso tem um certo nível de legitimidade e até a página 2 as pessoas desvirtuaram isso, ou se é uma coisa que, sei lá, realmente os artistas não deviam se preocupar. Qual é a sua opinião em relação a essa parte de divulgação e como ela vem sendo feita hoje em dia?
Bom, não tô, nós não estamos falando de Anitta, né? Nós estamos falando das bandas que gravam em estúdio e tal. Eu acho que ninguém tem chance nenhuma. Nenhuma. Porque, cara, porque tem gente investindo pesado no mercado, bilhões de reais, né? Aí você vai chegar lá com R$ 50 reclamando que gastou R$ 50 no Spotify, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Né? E não dá em nada para ninguém, cara. Então acho que tem uma ideia rolando muito muito falsa, né, pra galera de fazer música, de divulgar, vamos criar sua carreira, vamos sustentar sua carreira. Cara, ninguém consegue fazer isso. Ninguém tá conseguindo fazer. Isso é mentira, né? É, o cara chegar e gravar a música dele, divulgar, você vai fazer isso, tal. É, e a galera, eu acho que faz honestamente ali. Sinceramente, todo mundo que eu conheço grava o disco, põe no Instagram lá o pedaço. Eu vejo muita propaganda de bandas que eu conheço, de amigos. Escuta minha música, Spotify e tal, não sei o quê. É legal que a gente conhece a banda. Só que, cara, por exemplo, para gerar view pro Spotify, ele não vai dar nada para ele, não vai dar um centavo, né? Sacou? Então, se a intenção do cara é divulgar a banda dele, para ele conseguir algum lugar. No mercado, vamos falar de mercado, Spotify, não sei o quê, não vai funcionar, isso eu tenho certeza absoluta. 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, você não sai do lugar, não pode ser considerado um mercado, sabe? Porque não tem esse retorno. O mercado não é assim que funciona o mercado. Ah, vou entrar para o mercado de. Sacou? Você vai ter um investimento, vai ter um retorno. Quando a gente chama de investimento, é porque tem que retornar com aquela grana. Então, se não retornar o investimento, é a mesma coisa que você falar, cara, eu comprei um trator de 100 mil ali, mas você tem fazenda, você tem. Não, não tem nada não. Mas, então, você torrou o dinheiro no trator, à toa. Então, é isso, é, cara, o investimento é isso, cara, tem que ter um retorno. Então, quando você grava seu disco, você não é investimento. Talvez vire alguma parte ali, uma coisinha. Bicho, eu tenho certeza, quando você começar a ganhar o seu prêmio sem conta ali na plataforma, então. Falando pra caralho sobre dinheiro, mas o mais importante desse negócio é que ali a gente vai ter quem tá tocando mesmo, quem tá na luta de dar música independente. Isso é o principal foco do negócio. E aí você pode transformar isso num investimento, você pode fazer um show, você vai ter as bandas ali pra você chamar, você vê as bandas mais ouvidas, pode escutar pra ver se é boa. Marcou o show, chamou a galera.
Cara, a melhor parte disso é que tem uma lógica por trás, né? Que se bem executada, pode fazer sentido para as bandas e não vir algo da cabeça dos idealizadores, digamos assim. Então, com toda essa sua explicação, eu acho que começa a fazer sentido para quem quer criar seu mercado alternativo, que é mais ou menos o que a gente vem falando em relação a isso. Acho que assim, para finalizar essa conversa da YD, porque, cara, se der certo, vai ser perfeito. Assim, agora os músicos do mercado alternativo encontraram um possível caminho para ter o um mínimo de rentabilidade, o um mínimo de uma carreira musical e investimento, que nem a gente vai falando. Falando sobre algo assim, vamos para um lado tipo delicado da coisa. Se não der certo, por que que não daria? Sabe? Procurando possíveis problemas. Seria porque talvez o mundo não esteja pronto para isso ainda? Seria porque realmente é algo inviável e você só vai descobrir se é inviável na prática, meio que tentando colocar a prova, né, para fazer o projeto acontecer? Como é que você enxerga os possíveis desafios de tentar dar uma guinada, nem que seja levemente diferente de onde toda a indústria vem encaminhando a gente ao longo dos anos, para ter um caminho levemente diferente ali para o mercado alternativo? O que é que você enxerga de desafios caso acabe não ocorrendo do jeito que você idealiza?
Eu não consigo ver falha no negócio, não. Porque a gente se abre, sacou? E vai esperar as pessoas assinarem a parada. Então, vamos supor ali, o cara vai falar assim, ah, e se ninguém assinar? É, se ninguém assinar, não acontece o site, né? Após 2.000 músicas lá, ninguém assinou, ninguém recebeu. Ninguém recebe nada hoje mesmo, né?
Ou seja, não vai mudar muita coisa, né?
Agora, bicho, tudo bem, a gente pensa nas coisas que podem dar errado, por exemplo, prazo, pode, o site pode cair. Eu acho que essa parte de errado não é nem minha, não, né? Essa parte da galera que está fazendo o site. Mas eu acho que não tem espaço para pensar em coisa errada numa parada que você. Por exemplo, meu estúdio. Eu fiz meu estúdio e eu fiquei pensando assim, cara, e se ninguém vier gravar no meu estúdio? Eu pensei, deu errado? Não, porque o objetivo meu é construir um estúdio no meio do mato aqui. Esse é o meu objetivo. Fazer um estúdio com um monte de coisa e ter um estúdio aqui. Só isso é o meu objetivo. Então ele foi cumprido. O estúdio está construído, está funcionando. Se vem gente ou não aqui, não tem problema. Mas já está certo, já deu certo, entendeu? E como não vai dar certo uma construção, tá ligado? Não, vai dar certo. Não tem jeito de dar errado. Pode cair a parede e faz de novo. Sacou? Entendeu? Então o site não tem o que dar errado nele. Ah, se não entrar ninguém. Não vai entrar, cara. Sacou? Duas, três pessoas, 100 pessoas só assinando. Beleza, 100 pessoas já. Alguém já vai receber dentro, que beleza. Agora, o que vai acontecer? Os caras vão fazer o site, a gente vai upar as músicas. Já tem 60 estúdios cadastrados, ou seja, já tem 2.000 músicas no site. Quem não ia querer cadastrar no site, tá ligado? Então, assim, eu realmente não consigo enxergar alguma coisa que vai dar errado. Se eu pensasse em investimento, aí eu tava fudido. Aí eu ia ter que fazer tantos, fazer uma conta, ó, esse site vai ter que ter 10 mil pessoas de início, nos 3 primeiros meses, tem que acumular 10 mil pessoas, aí a gente vai ter ali 50 mil por 50 mil por mês, né? 10 mil é. 50 mil reais por mês, aí um ano, tal, bububu, aí vou juntar com a galera dos investidores e falar, ó, aqui, ó, o dinheiro, 250 mil que vocês estão investindo, vai ser reposto aí em 3 anos, parará. Aí a gente tem um negócio pra dar errado. Mas todo mundo tá fazendo pelo amor pela música, pra mudar a parada. Então não tem como dar errado, sacou?
Perfeito, perfeito. Até porque às vezes não parece que é isso que acontece, mas eu acho que você tem essa vivência do analógico, você pode até dizer melhor do que eu. Tem um movimento muito forte de pessoas que clamam por essa verdade, essa transparência, essa coisa feita de uma maneira não mercadológica, só que o algoritmo não deixa a gente enxergar isso, né? Porque o algoritmo ele quer empurrar cada vez mais a coisa hypada, a coisa que chama atenção, a coisa, sabe, sensacionalista. Para as plataformas, para as redes sociais e para o algoritmo, isso é bom, porque isso vai fazer o negócio te emburrecer cada vez mais para que você não tenha que parar, pensar, apreciar numa era pré-algoritmo. Então, pô, acho que a única coisa que eu tenho para fazer de observação pessoal seria desejar o máximo de sucesso possível e fazer meu papel aqui na ajuda da divulgação, de toda a elaboração desse projeto, para que ele realmente vire uma alternativa viável, um anseio de inúmeros e inúmeros de músicos e artistas e estúdios que vêm querendo uma solução viável, mercadologicamente falando, para o seu trabalho. E, é claro, também encerrar o podcast agradecendo sua participação, sua generosidade por falar sobre todos os seus projetos e dar suas opiniões. E também dar espaço para você divulgar suas redes sociais, os seus trabalhos, onde que as pessoas podem te encontrar para ter um contato mais direto e profundo com você, caso elas se interessem.
A gente tem que se educar, né? Por exemplo, você tá no Instagram, aí ou no YouTube e tal, aí tem um vídeo lá, Metallica cantando Vida Louca, sacou? Não assiste, cara. Por mais engraçado que você ache e tal, cara, não assiste isso. Porque é ruim, sacou? Porque faz mal pra nós, pra música, pra todo mundo. Então, o dia que você conseguir começar a conscientizar disso, né? Aí você vai conseguir ficar um pouco mais livre desse negócio aí. Só um pouco, só porque, cara, fica caindo tudo na sua cara no Instagram. Então é só se reeducar. Cara, não vou assistir isso, porque isso aqui prejudica a música. Não vou ficar vendo essa dancinha aqui de gato dançando com o funk no fundo, porque eu tô dando view para esse negócio, sabe? Eu não vou assistir Big Brother, não assistir, não compartilhar, não participar disso. Buscar só as coisas que você gosta. Então no Instagram você vai seguir, você gosta de blues. Então você vai seguir só blues, cara. Só banda de blues foda. Quando aparecer um cara ruim pra caralho, você não assiste. Bota lá inapropriado, lá no, na propaganda, sacou? É, e é isso, a gente tem que se educar. E agradecer também aí pela participação. Foi bom pra caralho esclarecer isso. A gente tá precisando mesmo explicar para as pessoas. E o cara que a gente está fazendo uma parada para música e vai ser bom, vai ser melhor sim. Vai ser rígido porque tem que ser, né? É, igual eu falei, parquinho de diversão. Se eu soltar as crianças lá, vai morrer menino, sacou? Menino morrer. Se você não chegar e ficar controlando o menino da brincadeira dele, os meninos vão se matar lá dentro. Que é o que está acontecendo hoje na música, né? Então a gente precisa ter esse controle do que entra.
E nessa briga de criançada, pode ter certeza que são só os poucos valentões com 5 anos a mais do que as criancinhas com o triplo do tamanho que vão se dar bem. Sempre, pode ter certeza. Pô, brigadão, Liciel. A gente fica por aqui então. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @vilelavolume11, se inscrever aqui no canal, comentar e dar like, compartilhar para ajudar esse bendito algoritmo aí do qual a gente vem falando. Se inscrever lá no canal do YouTube, no Instagram também do Liciel, acompanha as novidades que ele vai soltando sobre esses trabalhos dele. E até o próximo podcast do Volume 11. Valeu!